Alô, amigas, alô, amigos da Rádio Argentina ao Mundo, bem-vindos a mais um Encontro Português pela emissora internacional da República Argentina. Sou Julieta Galvão e, como sempre, é um prazer estar aqui em contato com vocês em www.radionacional.com.br, onde devem clicar o link que leve para a RAI e aí dar um clique a mais no player e estar aqui com a gente de segundas a sextas-feiras de 8 a 9 horários de Buenos Aires, 11 a 12 horas UTC. Lembrem também que podem fazer o mesmo utilizando o celular, procurando os aplicativos da própria Rádio Argentina Mundo ou o da Rádio Nacional Argentina. Também o da Rádio Garden dispõe a possibilidade de contatarem com a gente por meio da sua plataforma de celular. E também temos a possibilidade sempre da onda curta, onde vocês podem nos encontrar nas diferentes frequências da WRMI, que nos retransmite em diferentes dias e horários. Lembrem que às terças e sextas-feiras, é o caso justamente, temos o programete dx.com.ar, que prepara o colega especialista Arnaldo Slain. E também lembrem que sempre estamos confirmando os seus relatórios de recepção. Eles devem ser encaminhados para qslrai@gmail.com. Temos hoje o segmento destinado a questões da vida e da saúde. Como falei, o segmento destinado ao deixismo e ainda um comentário para um dos grandes escritores celebrados aqui em nosso país, Horácio Quiroga, um homem que fez uma enorme carreira aqui na Argentina, com uma história muito trágica, mas que tinha nascido no Uruguai. Vamos então lá, hoje com o acompanhamento técnico da colega Glória Sarmiento. E começamos então com a sessão dedicada a informações do cuidado da saúde e do bem viver. Em primeiro lugar, vamos falar numa pesquisa inédita que cria uma cartografia para decodificar o cérebro do homem pré-histórico. O paleontólogo francês Antoine Balzot, um pesquisador do Museu Nacional de História Natural em Paris, é o autor principal de uma pesquisa recente publicada no Journal of Anatomy. O estudo permitiu pela primeira vez criar uma cartografia detalhada dos vestígios encontrados nos endocrânios, a cavidade interna da caixa craniana. Esse imenso banco de dados, construído a partir dos dados de dezenas de voluntários, ajudará cientistas do mundo todo a decodificar com mais precisão o cérebro do homem pré-histórico.
Saúde em dia.
Thaisa Estivanin.
Olá e sejam bem-vindos ao nosso programa Saúde em Dia de hoje. O cientista francês Antoine Balzot estuda há cerca de 20 anos os endocrânios dos homens pré-históricos, a cavidade interna da caixa craniana. Essa superfície, que pode ser comparada a um molde, carrega marcas deixadas por outras estruturas do cérebro à medida que ele cresce e também fornece pistas, por exemplo, sobre seu tamanho. O paleoantropólogo que estuda a evolução humana atua no Museu de História Natural de Paris e é autor de uma pesquisa recente, publicada no Journal of Anatomy, que permitiu pela primeira vez criar uma cartografia detalhada das impressões encontradas no endocrânio de um grupo de voluntários. Esse imenso banco de dados ajudará cientistas do mundo todo a decodificar com mais precisão o cérebro dos nossos ancestrais das cavernas. Como o cérebro é um tecido mole, explica Antoine Balzot, não existem fósseis de cérebros humanos. Por isso, as impressões deixadas no endocrânio são uma das únicas maneiras que os cientistas têm de tentar reconstituir o cérebro de nossos antepassados.
O objetivo é estudar o cérebro dos humanos pré-históricos, mas não encontramos cérebros de homens pré-históricos, já que eles não se fossilizam. Nunca achamos nenhum. Então, só temos o crânio. E, felizmente para nós, dentro do crânio, há o endocrânio, onde o cérebro deixa impressões, marcas que vamos reconstituir e analisar para tentar compreender a forma do cérebro do homem pré-histórico.
Antes da publicação da nova pesquisa, ressalta, as análises científicas eram bastante subjetivas. Segundo o pesquisador, para comparar os endocrânios dos homens pré-históricos com os dos humanos de hoje, os cientistas dispõem principalmente de enciclopédias de anatomia cerebral ou de outros documentos similares, mas os dados são baseados na média populacional.
A gente foi além e decidiu investir na criação de uma padronização científica para realizar essa análise e entender, de fato, a relação entre a forma do cérebro e as marcas deixadas na superfície interna do crânio.
O estudo conduzido pelo cientista francês durou cerca de 3 anos e envolveu 75 participantes de 18 a 75 anos. Todos eles passaram por um exame aprofundado de ressonância magnética de cerca de 3 horas no Instituto do Cérebro no Hospital Parisiense Pitié-Salpêtrière, localizado no 5º distrito da capital. O avanço dos exames de imagem permitiu à equipe de pesquisadores fotografar o endocrânio dos voluntários, mas exigiu a adaptação das ferramentas e dos programas de informática utilizados posteriormente nas análises dos dados da ressonância.
Conseguimos reunir um volume imenso de informações. Fizemos uma ressonância magnética no cérebro, outras 2 específicas para o formato do crânio e outras imagens das estruturas cerebrais internas. O objetivo foi obter uma base de dados anatômica gigantesca que ainda será explorada por muitos anos para tentar entender melhor todos os mistérios que guardamos dentro do cérebro.
O perfil dos voluntários, destaca Balzot, era variado e incluía homens e mulheres na mesma proporção, além de atletas, músicos, destros, canhotos e pessoas com outras especificidades. A diversidade anatômica, cerebral e comportamental foi um dos critérios, explica o pesquisador, que prepara outro estudo sobre a relação existente entre o formato do cérebro e o nosso comportamento. A análise dos dados obtidos demorou cerca de 1 ano.
Foi preciso identificar todas as marcas deixadas no cérebro e no molde craniano, fazer as correlações necessárias, as estatísticas, comparar, escrever, analisar, etc.
Balzot então enviou as conclusões da pesquisa para outros cientistas da área e pediu que eles descrevessem os endocrânios ancestrais com base nos novos dados disponibilizados pelo estudo. O resultado foi surpreendente. Esse teste mostrou que, até então, os cientistas trabalhavam com critérios imprecisos.
O que produzimos no fim foi uma cartografia de 75 indivíduos e a relação realmente detalhada entre os sulcos cerebrais e a forma do endocrânio e todas as marcas existentes. O artigo que publicamos traz todas as informações e dados possíveis e todas as suas variações para que os pesquisadores possam, em seguida, ter critérios de análise extremamente precisos.
Essa cartografia inédita indica, por exemplo, marcas em áreas do sulco cerebral que provém de outras partes do organismo e ajudará os cientistas a decodificar o cérebro pré-histórico, fornecendo uma base de dados completa sobre informações que são deixadas em forma de impressões cerebrais no endocrânio. Você ouviu Saúde em Dia de hoje. Obrigada pela audiência. Até a próxima semana.
agora vamos ver como montar uma lancheira saudável para a volta às aulas. Uma temática muito atual com o início das aulas em nossos países. Os alimentos ultraprocessados, lembremos, são um perigo para as crianças.
A volta às aulas está batendo a porta dos brasileiros e com ela muitos pais e responsáveis se fazem a pergunta-chave. O que meu filho vai levar de merenda? Sem muito tempo por conta da correria do dia a dia, a opção mais prática acaba sendo os sucos em caixinha e biscoitos recheados, além de outros ultraprocessados. No entanto, apesar da praticidade, esses produtos podem trazer riscos à saúde de quem os consome. Refrigerantes, sucos, bolos e balas industrializadas, biscoitos de pacote, pratos congelados e achocolatados são exemplos comuns de ultraprocessados. A pobreza dos nutrientes e alta concentração de açúcares, gorduras e aditivos são os principais perigos, conforme explica a nutricionista Ana Silvia.
Pensando nessa fase da vida que é especial, a adolescência, a infância, quando é uma fase de crescimento, a gente pode ter prejuízos aí no crescimento, no desenvolvimento adequado. E também, recentemente, algumas evidências científicas relacionam o consumo desses alimentos com algumas doenças crônicas importantes, né? Como diabetes, doenças cardiovasculares, hipertensão. Então, assim, problemas que, quando surgem ao longo da vida, eles podem permanecer até a vida adulta, né?
Por conta dos riscos, há ainda um esforço nacional para impedir que esses produtos sejam comercializados em escolas tanto da rede pública quanto privada, além de incentivar o consumo de alimentos saudáveis. Em estados como Rio de Janeiro, Ceará, Rio Grande do Sul e Mato Grosso, por exemplo, leis que impedem a comercialização e publicidade de produtos ultraprocessados em escolas públicas e privadas já estão em vigor. Mas então, como mudar os hábitos alimentares? Ana Silvia explica que a alimentação saudável não precisa ser cara nem complicada.
A gente tem que priorizar os alimentos in natura ou minimamente processados, né? Então, por exemplo, com francês, com recheio de ovo, queijo, sanduíche caseiro com frango ou alimentos simples que a gente prepara em casa, né? Que podem ser feitos junto com a criança, até isso estimula mais ainda a aceitação da criança e podem ser levados para a escola numa lancheira tranquilamente.
A proposta é reduzir o número de doenças crônicas originárias na infância e adolescência. Sob supervisão de Vitória Elizabeth, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, João Barbosa.
Em 2024, a taxa de mortalidade infantil aqui na Argentina registrou um aumento preocupante, interrompendo uma tendência de queda que vinha sendo observada há mais de duas décadas. Segundo dados oficiais, o índice passou de 8 para 8,5 mortes por cada 1.000 nascidos vivos, representando um crescimento de 6,25% em relação a 2023. Esse salto sinaliza uma reversão da melhora contínua em indicadores de saúde materno-infantil no país e gera alertas entre especialistas e autoridades de saúde pública. O aumento coincide com o primeiro ano de gestão do presidente Javier Milei e ocorre meio a mudanças significativas nas políticas e no financiamento do sistema de saúde. Autoridades provinciais e especialistas destacam que recortes orçamentários e modificações em programas sanitários-chave podem ter contribuído para o enfraquecimento da atenção perinatal e neonatal em algumas regiões. Entre os impactos apontados estão dificuldades no fornecimento de insumos essenciais e no acesso a tratamentos especializados, que historicamente influenciam diretamente os desfechos de saúde dos recém-nascidos. A mortalidade infantil é considerada um dos principais indicadores do desenvolvimento social e do acesso à saúde, pois reflete não apenas a qualidade dos serviços médicos, mas também fatores socioeconômicos mais amplos, como condições de vida, nutrição e cobertura de políticas públicas. Por isso, o aumento observado em 2024 alimentou um debate público sobre transparência dos dados, financiamento à saúde e políticas voltadas à infância, com apelos de especialistas por análises mais profundas e ações que garantam suporte adequado às famílias com crianças pequenas. Vamos falar agora em Eva Gilberti, uma referência na defesa dos direitos das mulheres e da infância aqui na Argentina, que faleceu há algumas semanas, mas que não tínhamos oportunidade de poder homenagear. Há pessoas cuja vida inteira pode ser resumida em uma atitude ética fundamental: estar onde é preciso estar. Eva Gilberti foi uma dessas figuras. Ao longo de décadas, ela escolheu sempre o lado mais difícil, mais necessário e mais humano da história. Psicóloga, psicanalista, assistente social, professora e também militante, ela fez da escuta, da palavra e da ação instrumentos de transformação social. Eva Gilberti esteve presente nas grandes discussões do seu tempo, quando falar de violência doméstica, direitos das mulheres, infância vulnerável ou abusos era muitas vezes um gesto incômodo e solitário. Não se afastou ela do conflito, nem suavizou posições para agradar consensos. Pelo contrário, assumiu o risco de intervir, de nomear aquilo que muitos preferiam calar. Mas Eva Gilberti sempre teve uma perspectiva ética clara, atenta às desigualdades e às violências naturalizadas, que se transformar numa referência fundamental do feminismo argentino. Não como rótulo, mas sim como prática cotidiana. E trabalhou na construção de políticas públicas, acompanhou vítimas, formou profissionais e ajudou a mudar a maneira como a sociedade olha para a infância, para a família e para as relações de poder. Eva Gilberti também deixa um legado que vai além das instituições e dos cargos que ela teve. Ela deixa uma forma de estar no mundo com lucidez, coragem e coerência, uma postura que entende que não basta saber, é preciso se posicionar, não basta analisar, é preciso agir. Em tempos de discursos vazios e compromissos frágeis, a sua vida lembra que a responsabilidade social não é abstrata, ela se exerce em escolhas concretas. Estar onde é preciso estar significa assumir o presente com as suas dores e urgências, sem desviar o olhar. Eva Gilberti fez isso até o fim. E é por isso que a sua ausência pesa tanto quando a sua presença continua a orientar. Na sequência, escutamos ela, que faleceu a meados de dezembro, falando sobre os diversos tipos de violência.
La violencia en nuestras sociedades ha sido un fenómeno creciente que acompañó las transformaciones tanto políticas como económicas en nuestro país. Esta violencia, que tiene múltiples expresiones, algunas incluso naturalizadas, nos hace perder muchas veces la capacidad de pensar salidas y soluciones a esta realidad.
De violencia hay varias definiciones, porque también hay varias interpretaciones. Hay violencia social, hay violencia política, hay violencia institucional, hay violencia de género, hay violencia llamada escolar. Bueno, hay múltiples clases de violencia, pero siempre lo que tiene como común denominador es que hay alguien, un alguien o una institución, que ejerce poder, fuerza destructora, o sea, desmedida, sobre alguien o alguienes. Y además, no atender a la pobreza es una forma política de violencia, o sea, no hacerse cargo de que no se trata de la caja PAN antes y de la subvención para las jefas y jefas de hogar, esa no es la milonga. La historia es trabajo y redistribución de los bienes y de la riqueza. No es simpático ni amical lo que yo digo, porque implica una severa crítica a cualquier gobierno, pero creo que hace falta más interesarse por esto que se llama naturalización de la precarización, o sea, de la gente que... Es violencia que la gente vaya al hospital a las 4 de la mañana para sacar un turno para que lo atiendan a las 7. Eso es violencia institucional. Todas cosas que hay que cambiar, ¿sí? O que los jubilados estén haciendo colas al rayo del sol o de la lluvia para cobrar sus jubilaciones. Estas son todas formas de lo que dicen los filósofos actuales. Inhumanidad, que significa negar la condición humana del otro o de la otra. Pero son múltiples formas, no es solo de género, que claro, ahí he trabajado mucho.
Eva Gilberti faleceu em 14 de dezembro de 2025, aos 96 anos de idade. Ela tinha nascido em 21 de maio de 1929, aqui em Buenos Aires, e morreu na mesma cidade, deixando, como mencionávamos, uma longa trajetória dedicada à psicologia, aos estudos de gênero e à defesa dos direitos humanos na Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
Datas comemorativas pela RAI Argentina ao Mundo. E vamos homenagear hoje o escritor Horácio Quiroga. Considerado um dos maiores escritores argentinos, Horácio Quiroga nasceu mesmo no Uruguai, embora tenha passado quase toda a sua vida aqui em nosso país. A vida de Horácio Quiroga, nascido em 1878, foi cheia de contradições e de dor. Ou como diz o título de um dos seus livros, cheia de paixão, de loucura e de morte. Ele foi professor, escritor, jornalista, juiz de paz, camponês pioneiro na selva, mas foi Horácio Quiroga, nos seus contos, que deixou a prova do seu brilhante talento literário. Doente de câncer e internado no Hospital de Clínicas daqui de Buenos Aires, no início de fevereiro de 1937, Quiroga soube que a sua doença era irreversível e na tarde do dia 18 daquele mês saiu para uma caminhada que, na verdade, serviu para comprar uma forte dose de cianeto. Horácio Quiroga morreu poucas horas depois, em 19 de fevereiro. O seu legado literário é magnífico. Destacam-se os contos da selva, os contos de horror, loucura e morte, Anaconda, O Deserto e Os Desterrados, todos eles traduzidos e publicados em diferentes idiomas e também muitos deles transformados em filmes. Na sequência, compartilhamos uma reportagem sobre a sua vida e a sua obra.
Claves de lectura. Obras de escritores y escritoras de la literatura argentina para leer y analizar. Horacio Quiroga. Nació en Salto, Uruguay, en el año 1878. Se suicidó en Buenos Aires en 1937. Vivió en Montevideo, en Buenos Aires y en la selva misionera. Fue docente, juez de paz, diplomático e inventor. Pero su principal ocupación fue la de escribir. Publicó en las revistas Caras y Caretas, Mundo Argentino, Fray Mocho, El Hogar y en los diarios La Nación y La Prensa. Es considerado uno de los narradores más importantes del Río de la Plata. Fue uno de los primeros cronistas de cine, pero también escribió poemas y obras de teatro. Sin embargo, hoy vamos a leer y analizar sus cuentos. La tortuga, cargada así, caminó y caminó, de día y de noche. Atravesó montes, campos, cruzó a nado ríos de una legua de ancho y atravesó pantanos en que quedaba casi enterrada, siempre con el hombre moribundo encima. La tortuga gigante. Horacio Quiroga. El cine fue tema de muchos de sus cuentos. También usó material de otros libros y recuerdos de experiencias propias. Muchos de sus cuentos abordan siempre algo temible, algo de lo que debería hablarse, pero no se discute, algo que está presente, pero que por alguna razón es ignorado. También escribió historias para chicos, compiladas en el libro Los cuentos de la selva. Allí los protagonistas son animales, como la tortuga, los flamencos o el yacaré. Esos cuentos, a la vez que narran una historia, también explican alguna característica de los animales que la protagonizan. Quiroga construye una ficción para explicar, por ejemplo, por qué los flamencos tienen patas rojas y están todo el tiempo en el agua. La decisión de huir y sus peligros, para los que el mensú necesita todas sus fuerzas, es capaz de contener algo más que una fiebre perniciosa. El domingo, por lo demás, había llegado, y con falsas maniobras de lavaje de ropa, simulados guitarreos en el rancho de tal o cual, la vigilancia pudo ser burlada. Los mensú. Horacio Quiroga. Incorporó temas y formas de contar de escritores norteamericanos y europeos para crear pequeños universos. Escribió cuentos de terror al estilo de Edgar Allan Poe. También tomó el tema del poder de la naturaleza al estilo de Rudyard Kipling. Algunos de sus cuentos se inscriben dentro del realismo, como Una estación de amor o Los mensú, donde denuncia la explotación de los trabajadores yerbateros. Y otros pertenecen al género fantástico, donde algo extraño irrumpe en esa realidad y la deforma, como La insolación o El almohadón de plumas. Más al bajar el alambre de púa y pasar el cuerpo, su pie izquierdo resbaló sobre un trozo de corteza desprendida del poste, a tiempo que el machete se le escapaba de la mano. Mientras caía, el hombre tuvo la impresión, sumamente lejana, de no ver el machete de plano en el suelo. El hombre muerto. Horacio Quiroga. Para vivir de su trabajo como escritor, tuvo que aprender el oficio de escribir. Por ejemplo, cumplir con las entregas de sus cuentos en fecha y que tuvieran determinada cantidad de líneas. Entre 1925 y 1928, compiló en tres libros algunas reglas, trucos y herramientas para hacer un buen cuento. En Trucos del perfecto cuentista, Decálogo cuentista y La retórica del cuento, insistió en que los escritos deben mantener la atención del lector hasta el final. Podemos pensar que sus cuentos son como pequeñas máquinas de contar. Las plumas superiores volaron, y la sirvienta dio un grito de horror, con toda la boca abierta, llevándose las manos crispadas a los bandos. Sobre el fondo, entre las plumas, moviendo lentamente las patas velludas, había un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa. El almohadón de plumas, Horacio Quiroga. Uno de sus libros más famosos es Historias de amor, de locura y de muerte. Allí encierra varios de sus cuentos más conocidos, en donde se manifiestan los vínculos entre estos tres temas. Cómo el amor puede llevar a la locura o a la muerte. Cómo la cordura y la locura a veces pueden ser muy parecidas. Quiroga postula que muchas veces la locura y el amor son formas posibles de vampirismo o de parasitismo. Algo se aloja en otro ser viviente y le va succionando la razón, el deseo y la vida. Salió por fin y se detuvo en la linde. Pero era imposible permanecer quieto bajo ese sol y ese cansancio. Marchó de nuevo. Al calor quemante que crecía sin cesar desde tres días atrás, agregábase ahora el sofocamiento del tiempo descompuesto. El cielo estaba blanco y no se sentía un soplo de viento. El aire faltaba, con angustia cardíaca que no permitía concluir la respiración. La insolación, Horacio Quiroga. Una clave de lectura es prestar atención a cómo utiliza determinadas palabras. Muchas adelantan el fin de la historia. Lo mismo pasa con los títulos que elige para sus cuentos. En el cuento La insolación, la historia transcurre en el Chaco y narra la muerte de Mr. Jones desde el punto de vista de sus perros. El cuento juega además con lo que significa insolarse, porque entre las consecuencias de la insolación está la muerte. Algo similar sucede en el cuento A la deriva. Un hombre quiere sobrevivir a la mordida de una víbora. Para conseguirlo, se sube a una balsa y atraviesa el río con intención de llegar a un pueblo. Por más que durante todo el relato el protagonista parece que va a salvarse, al estar a la deriva, instala la imagen de lo que sucederá. El hombre se bajó hasta la mordedura, quitó las gotitas de sangre y durante un instante contempló. Un dolor agudo nacía de los dos puntitos violeta y comenzaba a invadir todo el pie. Apresuradamente se ligó el tobillo con su pañuelo y siguió por la picada hacia su rancho. A la deriva, Horacio Quiroga. Uno de los trucos más importantes que usa es la elipsis. Esto es, no decir lo que sucede. De esta manera logra crear tensión. Tal como sucede en La gallina degollada, que tiene un final con efecto. Es decir, construido para que nos sorprendamos en la escena final. Un hombre no quiere dejar entrar a su mujer a la cocina para que no vea lo que ha ocurrido. Nosotros, los lectores, podemos imaginar lo que sucedió en la cocina porque leímos el cuento, porque nos quedaron ciertas imágenes y palabras rebotando en la cabeza. Pero el cuento no lo informa directamente. Esto es una elipsis. Ten fe ciega no en tu capacidad para el triunfo, sino en el ardor con que lo deseas. Ama a tu arte como a tu novia, dándole todo tu corazón. Decálogo del perfecto cuentista, Horacio Quiroga. El cine fue tema de muchos de sus cuentos. También usó material leído en otros libros y recuerdos de experiencias propias. Algunos de sus cuentos son realistas y otros pertenecen al género fantástico. Entre 1925 y 1928 compiló algunas reglas, trucos y herramientas para hacer un buen cuento en tres libros. Uno de sus libros más famosos es Historias de amor, de locura y de muerte. Allí desarrolla los vínculos entre estos tres temas. Cómo el amor puede llevar a la locura o a la muerte. Cómo la cordura y la locura a veces pueden ser muy parecidas. Una clave de lectura es prestar atención a cómo usa determinadas palabras. Muchas adelantan el fin de la historia. Uno de los trucos más importantes que usa es la elipsis. Esto es, no decir directamente lo que sucede. Podemos pensar que con trucos, reglas y diabluras compuso sus máquinas preferidas, los cuentos.
RAE, Argentine vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentine.
RAE, Argentina au mundo.
La RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Atualidade DX. O programa da rádio, das comunicações, dos entornos digitais e do deixismo.
E sejam bem-vindos ao dx.com.ar, programa da Rádio Argentina ao Mundo com notícias do mundo deixista, preparados pelo nosso especialista Arnaldo Slaim. Começamos o habitual recanto de sugestões, recomendando ter papel e lápis à mão para poder anotar detalhes de estações de rádio que poderão tentar captar nos próximos dias. Lembrem também que as frequências aqui mencionadas são em kHz e qualquer horário é UTC, se refere então ao tempo universal coordenado. Os dados que compartilhamos hoje foram reunidos pela Associação Espanhola de Rádio Ouvintes, a AER. E começamos pelo Oceano Índico. A World Christian Broadcasting transmite a partir da ilha de Madagascar, usando o nome em espanhol La Voz Alegre. Esta emissora religiosa americana oferece dois programas diários voltados para a América do Sul. As transmissões acontecem das 2 às 3 e das 3 às 4 da manhã, como falamos no Tempo Universal, sempre pela frequência de 9.755 kHz. Os ouvintes podem enviar relatórios de recepção para o seguinte e-mail: info@wordchristian.org. Uma oportunidade de acompanhar mensagens religiosas com excelente qualidade técnica. Passamos agora para a Turquia. A emissora pública daquele país, a TRT, continua com a sua presença no dial internacional como serviço La Voz de Turquia. O novo esquema de transmissões em espanhol inclui dois horários, das 1 a 1h55 da manhã, nas frequências de 7.260 e 9.870 kHz, direcionadas para a Europa Ocidental, a América Central e a América do Sul. Já das 4h30 às 5h25 da tarde, a emissão é feita em 13.725 kHz, voltada para a Europa. Os relatórios de escuta são bem-vindos no seguinte e-mail: espanol@trt.net.tr. A Coreia do Sul também marca presença com a KBS World Radio, uma emissora estatal que continua dedicada ao público hispânico. O novo esquema inclui três transmissões diárias. Para a América do Norte, das 2 às 3 da manhã, em 15.575 kHz. Para a América do Sul, das 11 ao meio-dia, em 11.795. E para a Europa, a África e o Oriente Médio, das 5 às 6 da tarde, em 9.740 kHz. O e-mail para contato é spanish@kbs.co.kr. Do Canadá, a Bible Voice Broadcasting segue transmitindo o seu programa em espanhol aos domingos, com o título La Palabra de Vida. A transmissão é feita de 18h30 às 19h, no tempo universal, em 9.720 kHz. O sinal é irradiado a partir do transmissor em Neuem, na Alemanha, com potência de 125 kW, cobrindo o oeste da Europa e as Américas. Os relatórios podem ser enviados ao e-mail @bvbroadcasting.org. Na República Tcheca, a Rádio Praga Internacional mantém a sua presença em espanhol por meio da Rádio Miami Internacional. As transmissões ocorrem em três horários: da meia-noite à meia-noite e 27, em 5.010 kHz, para o Caribe; das 2h20 às 2h27, em 9.955, para a América do Sul; e das 2h30 às 2h57, novamente em 5.010 kHz, também para o Caribe. Os ouvintes podem escrever para cr@radio.cz. Na vizinha Eslováquia, a Rádio Eslováquia Internacional também segue com duas emissões em espanhol. A primeira vai ao ar das 12h30 à meia-noite e 55, em 5.010 kHz, direcionada ao Caribe e à América Central. A segunda, das 6h30 às 6h55 da manhã, em 15.770 kHz, voltada para a Europa. Ambas as transmissões são feitas via Rádio Miami Internacional. O endereço eletrônico é rsi_spanish@eslovacradio.sk. Da Indonésia, a emissora estatal La Voz de Indonésia continua presente em espanhol com uma emissão diária, embora nem sempre de forma regular. O horário é das 18 às 19 horas, nas frequências de 3.325 e 4.755 kHz, com destino ao Sudeste Asiático. Ainda que a emissora não seja muito eficiente em responder aos ouvintes, é possível enviar relatórios para voilistener, isto é, voilisteners@gmail.com. E por fim, dos Estados Unidos, a tradicional Family Radio, conhecida pelas transmissões de conteúdo religioso, também conta com programação diária em espanhol. A transmissão vai ao ar das 7 às 8 da manhã, em 9.455 kHz, com destino para a América do Norte e Central, utilizando os transmissores da Rádio Miami Internacional. O e-mail de contato é info@familyradio.org. Informações recentes do rádio no continente africano. Em primeiro lugar, vamos mencionar o Follow the Bible Ministries, da Ilha de Ascensão. A emissora Follow the Bible Ministries transmite via transmissor localizado na Ilha de Ascensão, no Atlântico Sul, que transmite na frequência de 21.660 kHz aos domingos, às 17 horas UTC, em idioma Swahili. E da República Democrática do Congo, transmite a rádio Kahuzi, que continua fora do ar, na faixa de onda curta. É operada pelo grupo cristão Believers Express Service, o BESI, e a rádio foi fundada, lembremos, por Richard e Katie McDonald, transmitindo a partir de Bukavu, província de Kivu do Sul, desde 1991. A região, lembremos que estamos falando da República Democrática do Congo, tem sido gravemente afetada pela guerra civil que está ainda em curso nesse país. Em fevereiro de 2001, a rádio incorporou um transmissor de onda curta de 1 kW, ampliando o seu alcance por toda a África Central. Os programas eram transmitidos em inglês, francês, lingala, swahili e outros idiomas locais. A frequência de 6.210 está fora do ar desde 2020, após danos causados por um raio e problemas no fornecimento de energia elétrica. Mais informações sobre esta emissora podem ser encontradas no blog da própria emissora, que, como mencionamos, é a Rádio Kahuzi, K-A-H-U-Z-I. E podem escrever, então, para ou procurar o blog no seguinte endereço, Rádio Kahuzi, tudo juntinho, .blogspot.com. Falemos agora na Rádio Cairo, que, é claro, é falar no Egito. A Autoridade Nacional de Mídia do Egito, criada em 2014 após a dissolução do antigo Ministério da Informação, é o responsável pelos meios de comunicação estatais. Ela substitui a União Egípcia de Rádio e Televisão, fundada em 1954, cuja sigla era ERTO. A partir desse novo modelo, opera a Autoridade Nacional de Mídia do Egito, opera a emissora Rádio Cairo, que é o Serviço Internacional da Radiodifusão Egípcia. A grade de transmissão da Rádio Cairo local, que transmite de Abis, que está próximo a Alexandria, também do Delta do Nilo. Transmite de 15 a 16 horas em albanês, pelos 9.410 kHz, para o sul da Europa. Lembremos que os horários são sempre UTC. De 17 a 19 horas, transmite em turco, pelos 9.900 kHz, para a Turquia. E para o sul da Europa, volta a transmitir pelos 9.470, de 18 a 19 horas, desta vez em italiano. Já em alemão, transmite pela mesma frequência de 9.410 kHz, em alemão, de 19 a 20 horas, para o leste da Europa. E para o conjunto da Europa, transmite pela frequência de 9.890, transmite de 19 a 20 horas em russo. Já de 20 a 21 horas 15 minutos, transmite em francês, pelos 9.480 para o oeste da Europa. Também para o oeste da Europa, mas na frequência de 9.440, transmite em inglês de 21 horas 15 minutos até 22 horas e 45 minutos. E de 22 horas 15 até 23 e 30 horas, transmite em português, pelos 9.830 kHz, com antena dirigida para a América do Sul. Também para a América do Sul transmite pelos 9.885 kHz em árabe, das 23h30 horas até 0h45 e de 0h45 minutos até 2 horas transmite em espanhol pelos 9.900 kHz, também nesse caso para a América do Sul. As transmissões de onda curta da Rádio Cairo são bastante irregulares, sem dias fixos. A qualidade da modulação continua deficiente, como nos anos anteriores, o que compromete a recepção. E falemos agora em emissoras clandestinas contra o governo etíope, no Chifre da África. Encerramos então com três emissoras antigovernamentais clandestinas, todas votadas contra o regime da Etiópia, uma das regiões mais instáveis do continente africano. A Radio Ahata Biolessa Oromia, ou a Oromia National Media, se apresenta como um meio de comunicação livre, imparcial e sem fins lucrativos, que visa promover a consciência social no leste da África por meio do diálogo e da participação. Transmite em idioma Oromo e transmite aos dias segundas, terças, quartas e sábados, no horário de 15 a 15h30 horas, na frequência de 15.425 kHz, com uma potência de 300 kW. Essa era então a informação da Oromia National Media. Passemos agora para a Moresh Voice, a Amara International Radio, uma emissora da oposição que transmite para a Etiópia via Rádio Miami International, a RMI. Transmite em idioma amárico, aos sábados, de 16 a 16h30 horas, na frequência de 15.710 kHz, de um local transmissor da França, isso do mundo. E por último, temos a voz de Fano, produção do movimento Leão Negro Amara, em apoio ao movimento Wanamara. A transmissão também é gerida pela Miami International, a Rádio Miami International, com transmissões às quartas e sábados, de 17 a 18h30, horário UTC, na frequência de 15.215 kHz, com uma potência de 250 kW, e transmitindo de Issoudun, um local do transmissor desta emissora na França. E chegamos então ao fim do dx.com.ar, programa preparado pelo especialista Arnaldo Slain para a RAI Argentina ao Mundo.
Atualidade DX, uma produção da RAI Argentina ao Mundo, editada por Arnaldo Slain.
RAI Argentina al Mundo. RAI Argentina 面向世界.
RAI Argentina vers le monde.
RAI Argentina to the world.
RAI 世界に向けて Argentina.
RAI Argentina al Mundo.
RAI Argentina al Mundo.
RAI Argentinian in die Welt.
RAI Argentina al Mundo.
E escutamos agora uma música, uma canção chamada Samba del Laurel, de autoría de una dupla emblemática de autores del folclore argentino, Cuchi Leguizamón y Armando Tejada Gómez, la versión que escuchamos hoy aquí es la registrada por el intérprete Chani Suárez.
Si lo verde tuviera otro nombre, debería llamarse rocío. Si pudiera crecer desde el agua laurel, volvería a la infancia del río. Si pudiera crecer desde el agua laurel, volvería a la infancia del río. En lo verde laurel de tus ojos, el misterio del bosque se asoma. Y la vida otra vez vuelve flor de tu piel bajo un sol de muchacha y aroma. Y la vida otra vez vuelve flor de tu piel bajo un sol de muchacha y aroma. Déjame en lo verde celebrar el día, porque por lo verde regreso a la vida. Yo muero para volver juntando rocío en la flor del laurel. Yo muero para volver juntando
频面向世界。
RAE Argentine vers le monde.
RAE Argentina to the world.
RAE 世界に向けてアルゼンチン。
RAE Argentina al mundo.
RAE Argentina al mundo.
RAE Argentinian in the world.
RAE Argentina al mundo.
Amigos e amigas, hora já de encerrarmos este encontro português, realizado como sempre pela Rádio Argentina ao Mundo, transmitindo de Buenos Aires na internet em www.radionacional.com.br ou com os aplicativos de celular ou ainda na onda curta, a gentileza da emissora americana WRMI, que nos retransmite em diferentes frequências, dias e horários. Estivemos aqui, Julieta Galvão na locução e Glória Sarmento na operação.Técnica. Muito obrigada, um muito bom dia e até segunda-feira que vem.